sei o que faço. A minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir. Eu sinto cansaço e já não sei se vale a pena insistir. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não creio em mais nada, já me perdi na estrada, já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho. A vida toda só pisei em espinho, já descobri que meu destino é sofrer.
Fala, torcedor do Alvio Rubro, estamos começando o TimbuCast de Náutico 1, Brusque 1. O resultado foi muito mais do que só o resultado em campo. Só um gol para cada lado não explica o que aconteceu
resultado,
no jogo de hoje.
O jogo
de hoje parece...
O resultado talvez tenha sido melhor, a melhor coisa da noite ainda foi isso. Porque o cenário foi tão ruim de tudo que o empate ainda foi... Não dá nem para falar muito do empate, podia ter sido pior.
O pior é que a gente vai acabar analisando o empate como um bom resultado. Parece um jogo que nunca terminou, né? O jogo que nunca vai terminar, a gente só vai terminar quando vê Chiesa e Giancarlo saindo de dentro da Uves, né? Aquele velho quadro do Senna batido, que a gente queria ver a imagem de Senna levantando o carro, tirando capacete, tudo que a gente queria ver hoje era Chiesa dançando com o Júnior Conceito, era Giancarlo jantando com a esposa em algum restaurante por aí, e a gente vai ficar horas desesperados aí sem saber o que aconteceu. Ainda mais se a diretoria do Náutico seguir o modelo de Hereda, né? Que não passa informação nenhuma, então a gente só vai saber que os jogadores estão machucados e não vai saber até quando. É uma noite triste para o Náutico em vários aspectos, apesar de ter mantido a invencibilidade, apesar de ter mantido a liderança, apesar de tudo, é uma noite triste pro Náutico. Tem análise do jogo? Vocês vão fazer análise do jogo hoje? Eu vou ler a pauta aqui. Eu não queria ler pauta, não, porque eu tô realmente... Eu vi muita gente comentando assim, não vou ver o TimbuCast hoje, não. Não vou ver o TimbuCast hoje, não, não sei o quê. No meu coração, que eu também não quero ver, não. Mas não teremos... Místico, já tem os comentários aqui. Tem muitos comentários aqui no hoje já. Pode fazer.
Homem pode chorar. A vontade de chorar é muito
grande. Pode. Não, pode, fica à vontade. Aqui não é um programa evoluído. A gente não tem isso, não. Pode ficar tranquilo. O Místico, estamos reclamando do Náutico que sempre perde ponto nessa porra. É estranho. Aí depois ele chamou de... Eu tô sentindo que eu conheço esse Místico FF de algum lugar aqui, viu? Pela forma de escrever, pela forma de falar.
Não é possível.
Tô achando que eu conheço. Por vida
reta, eu vou já bloquear. Hoje ninguém vai chegar.
Nada.
Hoje ninguém vai chegar pra Ati perguntando. Hoje ninguém vai chegar pra tu perguntando se tu vai passar pano pra Chiesa, né? Hoje tá todo mundo triste por Chiesa. Meu amigo.
Então, se tem uma coisa boa, foi que antes de morrer, né? Que Chiesa morreu, né? Antes de morrer, ele fez o gol, né? Porque senão ia ter gente que ia ter a pachorra de vilipendiar o corpo de Chiesa, dizendo, mas ele não fazia gol mesmo. Ele deixou lá, botou o Náutico na frente.
E o bom foi a comparação com o Paiva, né? Porque ele, Paiva tem um lance igualzinho ao dele e perde o gol.
Paiva é muito ruim, meu Deus.
Não é ruim não, pô. Mas ele reserva.
Tem um comentário, não lembro de quem foi no último cast VIP, que falou assim, no mesmo buraco que Chiesa morreu, Vinícius ia morrendo também.
Foi.
Morreu, muito bom. E o povo. Não, e o Náutico já soltou a informação de que não foi um buraco. O Náutico tá nunca.
Eu sou sério. Ele pinta no buraco.
O que é?
Ele pinta no buraco. Aí vem diretor dizer que não, não foi gramado, não. Eu sou sério.
E ainda olha pro buraco. E ele ainda olha. Não. E ele ainda olhou, pô. Ele olhou quando ele pisou depois. Você percebe que ele olha para onde ele pisou.
E só pra dizer, saber eu vi.
Diabo foi que ele pisou.
E Chiesa dá um passo de direita, ou seja, o pé de apoio dele, que tá parado, e que ele dá um passo de direita, que é nesse lance que ele se machuca. Meu amigo, se não foi o gramado, foi o sobrenatural de Almeida aí, porque.
E Cláudio, é aonde faz aqueles rasgos horríveis, que a gente viu várias vezes, pra poder escoar. É exatamente no local onde fazem aquilo.
É exatamente. Que é pra escoar a água e tal, enfim.
Bela lembrança. Bela lembrança de Kleber Cordeiro aqui. Sentimentos à mãe de Kiki, né? Porque no dia do aniversário o filho se aposentou no futebol, foi complicado. Mas fala aí, segue, é teu o programa. Fala o que tu quiser aí. Eu não tô afim também, não. Tem, tô cansado,
vai divulgar a camisa hoje, nada, né? Rede machucado. Social, nada, né? Posso começar, né?
Não tem patrocinador, aqui. Não tem nada. Pode. É seu, o programa é seu. Não tem patrocínio, não tem nada hoje.
Eu vou tentar fazer uma análise do jogo para deixar para a Atos comentar mais o aspecto geral, assim. Porque foi um jogo que, como eu disse no início, o empate acho que ainda foi o menor dos problemas do Náutico hoje. Porque se a gente for claro, o Brusque poderia ter vencido o jogo, assim. Teve chance para isso, teve gol impedido, enfim. Com 3 minutos o Náutico perdeu o Jean Carlos machucado. Faz um gol com o Chiesa aos 15, mas com 23 perde o Chiesa machucado também. Ou seja, com 23 minutos e 4 minutos aconteceu de tudo pro Náutico. E o time sentiu demais. O time estava remendado já, sem o lateral direito titular, com o Brian e o Rafinha na esquerda, com o Carlão, que não é o titular, com o Maciel como ponta. Aí perde Jean Carlos, entra Giovani. Aí eu pergunto: o que é que Giovani, em 7 meses do Náutico, produziu? Sim. Se ele deu
Giovani dois, três... saiu durante o jogo.
Ele saiu, porra. Ele não aguentou jogar uma hora, porra. E saiu, deve ter jogado um pouco mais de uma hora. O cara não aguentou. Aí entrou o Paiva no lugar de Chiesa, uma produção também abaixo. Enfim, depois das substituições, assim, taticamente, dá pra falar pouco do Náutico. Porque o Náutico virou um remendo. O Chapa até comentou no grupo da gente, tá esfacelado. Então era torcer pra não tomar um empate, e acabou tomando depois, e segurar, e acabar o jogo. Porque... podia acontecer de tudo ali.
Era praticamente o time reserva, né? Se você pegar o time ideal do Náutico, o time ideal do Náutico no melhor momento do Náutico no ano, era Alex, Hereda, Camutanga e Wagner, Brian, Trindade, ou Djavan e Houtney, Jean Carlos, Eric, Chiesa e Vinícius. Hoje, o Náutico estava sem Hereda, sem Wagner Leonardo ou qualquer um que viesse pro lugar dele, sem Brian na esquerda, Brian tava na direita, então o Rafinha Hereda, lá, um baita, né? Sem Hereda e sem Brian, né? Porque aí Brian foi pro outro lado. Aí sem Djavan, mas aí no Trindade e Raul tava ok. Sem Jean, perdeu o Jean durante o jogo, perdeu o Eric já antes, perdeu o Chiesa durante o jogo. O Náutico tava sem 7 jogadores, pô. Sem 7 jogadores do esqueleto do time.
Não, mas quem entra é tudo, todo aí, mundo à altura, pô. Tanto é que Capina não faz parte do. Não é nem relacionado de tão forte que esse elenco é. É um elenco
mas muito aí é, Mas aí é com o Hélio. Mas aí fale o nome. Seja homem, cite não, o nome de quem faz isso.
Deixa eu pegar
e
agora.
Quem é que não relaciona Capina?
Deixa eu pegar cite o nome.
O ponto que ou você vai ter medo, porque ele é ídolo do povo.
Claro que eu tenho.
Essa semana foi.
Pois eu vou dizer, Hélio dos Anjos que não relaciona. Pode me tirar semana... do podcast agora, se quiser.
Essa semana foi debatido muito. Ah, o elenco do Náutico é bom, é velho. E assim, e todo mundo dizendo, nenhum time da Série B tem um elenco com a mesma qualidade das peças do titular e reserva. Veja, a gente fala aqui que há muito tempo que o Náutico precisa de contratações e aumentou a necessidade depois da saída de Wagner e de Eric. O Náutico não contratou ainda, tá esperando o Bismarck, viu o Rafael Ribeiro para a vaga de Wagner, mas ainda precisa de mais. Mas assim, a gente não quer um jogador, um reserva de Chiesa, um nível de Chiesa, um reserva de Giancarlo, um nível de Giancarlo, um reserva de Vinícius, nível de Vinícius. Não é isso. São jogadores melhores do que tem no banco. Por quê? Hoje, eu vou repetir de novo, o que Giovani produziu em 7 meses do Náutico? Será que o Matheus Carvalho... Aí eu vou ter que falar dele dos anos. Pô, será que o Matheus Carvalho não merece 45 minutos aí um jogo para ver o que, é que ele rende, o que, é que ele pode render ou não. É, e a Iago Dias chegou, entra mais do que Matheus. Carpina não tem oportunidade nem no banco. Luiz Henrique entra todo jogo. Luiz Henrique fez um jogo razoável para bom no último e hoje fez o quê?
Razoável para bom? Para bom?
Não, eu ainda tô sendo bondoso, porque teve muita gente que elogiou, mas tudo bem.
O bom é o ser, a sua bondade, né?
É
razoável, respeito, bondoso falando razoável, entendi. Razoável,
respeito, tá bom. Não, respeito que achou. Bondoso. Eu achei que ele foi participativo, não achei uma grande partida, mas teve gente que elogiou, tudo bem. Mas assim.
Teve uma pessoa que elogiou, Cláudio. Teve uma pessoa que elogiou, e eu pedi pra ele citar o que tanto foi que Luiz Henrique fez. Ele não falou nada.
E aí, é isso que eu tô dizendo, o Náutico precisa de peças de qualidade na reserva, não é que é do mesmo nível titular, de mais qualidade do que tem, é mais qualidade que Giovani, é mais qualidade que Iago Dias, é mais qualidade que Luiz Henrique, pô, é assim, é mais qualidade, porque senão esse time não aguenta, o time hoje remendado, e hoje era quando foram as substituições.
Eu acho que é mais que isso, Cláudio.
Era rezar pra acabar o jogo.
Mas alguns jogadores que entram, eles não são nem da posição. Paiva não podia se machucar hoje, não. Porque se ele se machuca, podia, Matheus Carvalho vira centroavante.
E hoje o Náutico ficou com as pontas mortas. Depois que o Náutico tava só pendia pro lado de Vinícius. Entrava, jogava Marcial pro lado, depois Luiz Henrique, e o Náutico morto pelas pontas. E o Náutico tem um jogo forte pelas pontas. Por quê? É assim, o Náutico precisa de contratações e ele precisa... Uma hora ele não vai acertar, não acerta 100%.
Sem zagueiro no banco, hein, Cláudio?
Sem zagueiro no banco. Sim, é difícil.
O Náutico tá indo pro jogo sem reserva. Olha, eu acho que o Náutico tá brincando com a sorte.
Tá brincando, exatamente.
O Náutico fez tá tendo um grande campeonato, líder, invicto. Tudo isso tem que ser exaltado. Olha o que Vertinho meteu aqui. Coleman. Puta merda, nem lembrava dessa desgraça mais. Pronto, o Náutico tá brincando com a sorte. O Náutico tá com uma vantagem boa de pontos, uma gordura boa de pontos. O Náutico tem 30 pontos em 14 jogos. É uma boa quantidade de pontos. O Náutico pode terminar o turno com 40, 42 pontos. É muito bom isso. Mas o Náutico tá brincando com a sorte. Uma hora, esse negócio de não trazer ninguém vai zicar. Com certeza, alguma hora isso vai dar errado. Não é possível. Seria muita sorte o Náutico conseguir arrastar isso até o final do campeonato. E parece que a diretoria está levando o máximo possível de não vamos contratar. Saiu o Wagner Leonardo, trazemos Rafael Ribeiro. E achando que isso é uma reposição. Eu não sei, velho. O pior é que no caso de Rafael Ribeiro, pelo menos é um jogador da função. Isso aí diminui um pouco a gravidade da situação.
O Náutico trouxe Carlão, Rafael Ribeiro e Wagninho, pô. Por Jesus, pô. O que é que a gente está fazendo aqui? Pelo amor de Deus.
A situação é grave. Não é grave porque o Náutico tem o desempenho quando conseguir.
É gravíssimo, gravíssimo, Chapo.
Gravíssimo. É sinal amarelo, é sinal amarelo. Gravíssimo é vermelho, é amarelo, é alerta. Tem que estar alerta.
O Chapo tem um superchat de Edgar Santos aí, não sei se tu viu.
Eu não vi, pulou aqui, passou. Pera aí. Aqui, ó. Hélio dos Anjos tem que estar se achando, tem que baixar a bola. Insiste em Rafinha, não entra com o Matheus Carvalho, insiste em Giovanni Luiz Henrique. Eu discordo um pouco das peças que ele citou, mas acho que Hélio dos Anjos passou um pouco do tom do grupo ali. Ele teve umas horas que ele mandou pro Paiva, manda esse merda se levantar.
Tomara que Paiva é bem chorãozinho. Aí eu já falei aqui que Paiva é bem chorãozinho. Paiva deu um grito, eu pensei, morreu. Daqui a pouco ele tava dando um pique da porra entrando na área. Eu falei, cara, tava agorinha.
No treino deve fazer a mesma coisa. Se não colocar sal na batata, ele deve fazer o mesmo esperneio que ele fez aí.
Edgar falou, tá certo, assim. Beleza, que hoje não tinha Lucas Paraíba, por exemplo. Mas eu prefiro, pronto, Lucas Paraíba eu achei uma invenção entrar no último jogo. Mas é melhor testar Lucas Paraíba, que é uma novidade, do que Luiz Henrique, a gente sabe que não tá produzindo. Giovani, a gente sabe que é zero produção de Giovani, é zero. O que é que Giovani contribui pro Náutico? A gente pega 4, 5 lances em 7 meses de um jogador que entra. Vou pegar quantos jogos Giovani entrou aqui. Será que não é melhor Matheus Carvalho? Será que uma hora.
Já deu, Giovani, já deu. O que tinha que Giovani jogar já jogou. Não tem. Ele saiu durante o jogo hoje.
Giovani entrou em 22 partidas. São 513 minutos em campo. Você pega ali alguns minutos contra o Londrina, um jogo no Pernambucano e só. E ele continua entrando. Eu não entendo, assim. É difícil. Eu não. Por isso que eu digo, precisa de jogadores que não é para substituir os titulares, não. É para substituir essas perronhas que estão no banco.
O Eu tenho um superchat aqui que eu pulei. Eu agora não tô achando mais. Teve um superchat de R$2 aqui que eu pulei. Não tô achando mais, não. Vai. É... Tu tem alguma coisa pra falar, Atos, do jogo? Ou tá aí só segurando as lágrimas?
Eu não sei se eu tô com vontade de chorar, se eu tô com raiva. Eu quero descontar minha raiva em alguém. E
com vontade preferência,
de preferência, alguém que não tenha culpa. Porque aí é mais gostoso. Você joga aquela raiva em quem não tem culpa. Pelo amor de Deus.
Pô, olha, ainda, tem Vargas, ainda tem Vargas. Olha aí. Não, vamos aproveitar um momento aqui. Ó. 10,90, Favo mandou. E Ricardo Tião. Então, vamos aproveitar que tem coisa boa no programa de hoje. Não é só ódio. Tem um momento de amor aí. Ó. Pode seguir.
Mas já passou.
Acho que bem inapropriado. Acho que bem inapropriado dela, mas como ela pagou, tá tudo bem.
Fala, não é dia de amar ninguém. Falar um pouco sobre o jogo, Chapo, porque parece que vai ser nossa nova realidade, né? Chiesa não vai jogar o próximo jogo, Giancarlo provavelmente não. E olha, a gente não tá nem falando
de Giancarlo. Giancarlo não é garantia, não. E Vinícius eu acho que é cansaço mesmo, muscular.
Vinícius e Jean eu acho que foram mais precaução. Vinícius
é Jean, mais precaução de não virar uma coisa muito longa, mas para o próximo jogo, Giancarlo, não sei não. E Vinícius já chegou com aquela bolsa de gelo. Acho que o Vinícius é ok. Acho que o Vinícius é ok. O Vinícius
mas... é muito no final do jogo, né? É cansaço, é tudo. Acho que é a perna mais pesada. O que preocupa mesmo é que
esse. Não, não. Esse é grande problema. Teve um momento do jogo que era toma aí, Vinícius, e te fode aí, pô. Aí realmente, o cara não aguenta
o toda jogo hora, todo. Não, pô. Até ele aguentar, né?
Ô Chapo, só uma pinceladinha a respeito do jogo, porque parece que vai ser a nossa nova realidade. Caso que exijam causa aí. É, não voto nos próximos jogos. Hoje, eu sou obrigado a falar que o esquema tático que trouxe o Náutico até essa situação, o modelo de jogo, principalmente o modelo, mais importante do que o esquema tático, o modelo de jogo que trouxe o Náutico até essa situação, com esse time todo desfacelado e quebrado tecnicamente, ele estava deixando o Náutico muito vulnerável. Esse final de jogo, durante o jogo inteiro, o Náutico tomou muito contra-ataque. Por que tomou muito contra-ataque? Porque o Náutico não conseguia agredir. Porque o Náutico não colocava medo nos jogadores do Brusque, principalmente quando foi perdendo essas peças. No final do jogo ali, 30 minutos, 35, essa linha alta que a gente tanto elogiou, eu aqui sou fã da linha alta, mas não tinha condição de jogar com essa linha alta ali no final do jogo, porque ela não era eficiente. Os jogadores de ataque eram completamente inofensivos, não segurava a bola no ataque durante 2 segundos, Então, se você não consegue segurar a bola no ataque durante 2 segundos e você está com a linha de zaga jogando no meio campo, meu amigo, a quantidade de vezes que o adversário vai conseguir tentar colocar essa bola em profundidade vai ser muito grande. Foi o que aconteceu. Olha que o Bandeirinha deu uns impedimentos aí meio mal assombrado, mas foi um risco. Eu acho que quando se deu conta que a qualidade técnica caiu tanto, que a gente não conseguia nem produzir no ataque, não conseguia nem segurar a bola, é hora de jogar essa linha da zaga um pouco mais para baixo, porque não tava dando não, era contra-ataque o tempo todo, era jogador na cara do gol o tempo todo, e isso já é um indício pro próximo jogo. Contra o Coritiba, infelizmente, se perder essas peças todas, é hora de abrir mão desse modelo de jogo, porque se for jogar dessa forma, com o ataque não conseguindo... agrediu o adversário e nem segurar a bola, me preocupa o resultado do jogo contra o Coritiba.
Ô Atos, e a sorte é que vai ter uns dias para treinar, né? Deve folgar amanhã, treina segunda, terça, quarta e quinta, né? Joga sexta. Não
devia nem folgar amanhã.
É, mas aí ganha pelo menos uns dias para recuperar e treinar alternativas, porque tá precisando. O Náutico tem que... Hoje era difícil pensar em qualquer coisa, porque ninguém treina para perder Chiesa e Giancarlo de uma vez, né? Acho que é difícil... ninguém esperava perder na vez, mas caso não conte com os dois, ou pelo menos com um dos dois, tem que criar alternativas aí, pensar em outras possibilidades de. E não apenas nessa questão de marcação, mas tirar Maciel da ponta num jogo fora de casa. Não sei se vai continuar rendendo. O Náutico tá perdendo muito. Se Hereda voltar, já equilibra um pouco mais a defesa. Enfim, tá precisando. É jogo contra o Coritiba de mudar 2-3 peças aí para mudar um pouco a característica do Náutico. Talvez não precise mudar tanto o modelo de jogo. Tá tudo errado. Mas é criar uma característica diferente, até porque o Náutico não tem os mesmos jogadores que tinha há um mês atrás. Então, se as peças mudaram, as características precisam mudar um pouco também.
Deixa eu passear aqui pelos comentários agora, dar uma passada aqui. O Antônio, olha, Antônio Paz Barreto não perde um Timbucast e olha a pérola do Antônio Paz Barreto hoje. O culpado são vocês, que ficam esperando o time jogar mal para poder criticar seus urubus. É, então,
desculpa, realmente, eu tô querendo... Meu sábado à noite tá estragado por causa do Náutico, e eu tava querendo isso para criticar, olha isso aí.
Não sei se vou atrapalhar a oia de Antônio, mas eu vou bloquear ele, então a gente vai precisar criar um fake. Mas continue firme e forte aí nessa oia que você tá ganhando aí, tá bom? Um abraço. É, a Mônica Valéria falou, Chapo, o que acha de utilizar Vargas? Ele merecia oportunidade? É outro jogador que sumiu, né? É outro jogador que... Até o Ayrton Lima aqui falou também. Vargas, Carpina, Matheus, Coleman, várias peças sem uso. O que poderiam fazer... E que poderiam fazer diferença na falta de jogadores titulares.
Como é um caso à parte, né? Se como entrar em campo, vai acabar gente caindo da diretoria. É um problema grave. Então, deixa Coleman de lado.
A terra vai girar ao contrário, né? Vargas, Carpina, Matheus, é tudo quase na mesma posição, né? Então, e é uma posição que está habitada por Giovani ali, que é um jogador que sempre que recebe a oportunidade nessa função aí, acaba sendo Giovani. Então, acho difícil... O Carpina e Vargas, acho que já são quase carta fora do baralho aí no elenco do Náutico. É um elenco muito curto e que tem alguns jogadores, inclusive, que não são utilizados, como Coleman, Carpina, Vargas, são jogadores que são pouco utilizados.
Se eu fosse Carpina, eu ia embora. A partir do momento que Lucas Paraíba é relacionado, joga, depois no outro jogo, Vagninho é relacionado, depois de todas as chances que Vagninho teve, ter ido para o Fluminense, saindo por baixo, tal, e é relacionado, e Carpina não é, eu fosse Carpina, eu ia embora. Largava do Náutico, não queria saber não. E ia atrás dos colegas dele, que já foram todo mundo embora, né? Quase todo mundo do Sub-20 foi embora. Aproveita, Carpina, e vai embora também.
O André falou com muita lógica aqui, né? Pessoal, se tiver na pele hoje, o que é não ter peça de reposição? É um negócio que uma hora estourar. Uma hora era impossível o Náutico ficar o campeonato inteiro sem sentir falta de peça de reposição.
Oi. Eu vou falar o óbvio aqui. Assim, obviamente a gente não tá pedindo para trocar tudo, mas a gente vem batendo essa tecla há um tempo já, de que precisa de reforço. O elenco de hoje é pior do que o pernambucano. E a diretoria foi levando com a barriga e arriscando. Vai dar. Nem toda hora Hélio vai tirar coelho da cartola, não. Hélio é um grande treinador. Mas, meu amigo, não é toda hora que ele vai fazer milagre, não. Não é toda hora que vai pegar um jogo com o Operário, time todo remendado, e meter 5, não. É mais fácil acontecer o que aconteceu hoje contra o Bruxo que contra o Operário. Então, velho...
Assim... Ô Chapo, pega aqui o comentário do Carlos Silva.
Deixa eu só ler o do Alfredo Lemos primeiro aqui. Eu não sei se isso foi ironia, se foi maravilhoso. Quatro raios caíram no mesmo lugar. O nome disso é fatalidade. Somos líderes invictos pra cima. Quatro raios caíram no mesmo lugar, porra, já não é mais fatalidade, né? Quando é quatro, cara. É o cara falando, não, eu só,
quatro,
só
não,
cometi
foram...
um equívoco. Cometi um equívoco ali, quatro vezes só equívoco. Foi, nunca mais vou fazer de novo. Já são quatro vezes que o cara faz, porra.
Já não é equívoco. Tem o outro lado também que teve uns impedimentos meio mal assombrados, né? Mas tudo bem, então. Vamos, tem o meu termo dos dois lados, né? Agora, obviamente, claro, ninguém espera perder Chiesa e Giancarlo no mesmo jogo. Perder e com 25 minutos. É uma situação atípica, mas a gente tá falando de jogadores aqui como Giovani e Luiz Henrique que entram todos os jogos e fazem nada, né?
O comentário do Carlos Silva, Chá, por favor.
Deixa eu achar onde é que tá, não tô achando não.
Não,
tá...
se você não achar, não tem problema não. Eu leio, quer que eu leia?
Me diz onde tá, Jumento. Eu não tô achando não.
Há uns 40 comentários passados. Porra,
aí é foda, peraí.
Enfim, ele só fala assim, Atos assiste o treino de Carpina?
Achei.
Pronto, veja só. Existe uma coisa chamada informação. Você consegue obter informações com quem assiste o treino. Mas eu vou ser mais além. Eu vou passar para você, eu não queria nem fazer isso, mas eu vou passar todas as informações que eu tenho a respeito de Carpina no Náutico. O que eu tenho de uma boa fonte a respeito de Carpina é o seguinte. Primeiro ponto, Carpina está treinando bem. Carpina recebe elogios do Hélio dos Anjos. Recebe conselhos diz que vai ser utilizado, diz para ele confiar, só que, na prática, as ações, por exemplo, nesses dois últimos jogos, ao deixar ele fora até dos relacionados, não condiz com o tipo de conversa que Hélio dos Anjos mantém com Carpina. Então, e aí vem outro ponto também que essa fonte me falou. O Carpina, este é campo, tem um comportamento excelente, porque faz uns 2 anos que rola um boato que supostamente Carpina tinha tido um erro de comportamento no extra-campo. E até hoje, essa mentira ela vem sendo colocada, a turma toda vez renova essa mentira e tal. Isso não é verdade. O comportamento de Carpina extra-campo é muito bom. Ele vem treinando bem e ele vem recebendo elogio do Hélio dos Anjos. Só que, na prática, o Hélio dos Anjos não está usando ele. Essa mesma fonte chegou a desabafar para mim que não sabe o que acontece, não tem explicação, deve ter algum outro fator que até ele, que está ali dentro, desconhece. Pronto, a situação do Carpina é essa.
O nome que não tem nome falou, virei fã de Bismarck, mesmo se ele estrear, ele tem que vir para repor para ontem. É, chegou no ponto que o Noto está aceitando qualquer um que aparecer aí, a gente está querendo que... Não tem muita opção. Ah, o Ayrton Lima citou ainda o Guilherme Nunes também, que é outro jogador que também não está sendo nem relacionado, né?
Não, ele foi relacionado hoje.
Foi, mas também não chegou a ser nem entrar em campo num jogo que quase todo mundo que existia de possibilidade entrou, né? É, o Matheus Carvalho perguntou, alguém já ocupou a camisa? Aí na resposta seguinte, o Mike Oliveira falou, o culpado é a camisa. Então, sem essa, ainda teve mais umas 200 dessa aí. O Canete informado que esquema tático hoje foi, manda a bola para Vinícius e se vira aí, Vinícius. Inclusive, grande jogo de Vinícius, né? Eu achei Vinícius muito bem hoje. O Renan Bezerra, com razão, falou, chapa adora dar audiência para os haters. Já a Cláudia se transforma em Saiyajin. Eu vou, do nada, né? Cláudia, do nada, vira Saiyajin. Eu vou só bloquear os haters agora, me perdoe. É uma falha de conduta minha. Hélio é ótimo, Paulo Cartagena mandou aqui, Hélio é ótimo, mas as substituições foram horríveis. Não tem muito o que fazer, não, né? Vargas, 2 passos, 1 queda. Coleman, sub-13. Cabuloso falou: para de bloquear todo mundo, que coisa chata. Antidemocracia, então vai ser bloqueado.
É, também, os caras chegam, xingam a gente.
E... É, tchau, tchau. Vai procurar democracia em outro podcast. Aqui não tem, não.
Cada um.
Agora vai xingar e falar assim, não, tudo bem, eu respeito a sua opinião.
É sua opinião,
Só faltava essa. Tem um superchat aqui, ó. O Antônio Martins, por favor, falem quais peças do Sub-20 que foram embora do clube poderiam vir a somar no time. Foi Itambé, né? Que também.
O Alisson Bahia é melhor que Giovani. E tem o
Vou até ver se o Alisson Bahia fez gol hoje, que ele tá fazendo gol adoidado lá no 13.
O Alisson Bahia é melhor que Giovani?
Saiu o Alisson Bahia, que foi o artilheiro da Copa Nordeste Sub-20, e é o atual artilheiro do time do 13. Saiu o Itambé, que fazia parte do elenco, era sempre relacionado nos jogos da Série B do ano passado, era um jogador que estava mais maduro, mais pronto, e ainda mais com essa temporada que o Náutico faz, jogando sem zagueiros no banco. Era um jogador que, numa hora de um socorro, por exemplo, no jogo de hoje, ele poderia jogar 45 minutos ali sem ser um risco para o jogo. Saiu também o Edgo, que tinha aquele estilo mais centroavante, brigador, era um jogador jovem, mesmo de um sub-20, ele tinha 18 anos no ano passado, salvo engano completou 19 agora, mas ele é um jogador jovem, parece que estava para ir para o Ceará, não tenho certeza, e teve mais um que saiu. Ah, o Velasquez, que fez parte da seleção final da Copa do Nordeste Sub-20 e também acabou saindo.
O Kenai Art falou, essa galera que tá criticando as substituições acha que Messi tá no banco do Náutico. E aí eu vou até misturar com o que Atos acabou de falar. Não que também o Alisson Bahia e Edgo, por exemplo, fossem ser peças que resolvessem o problema ou que a gente quisesse Messi também. A gente só queria um pouco mais de qualidade, né? Tem jogadores no que estão entrando que não tem nenhuma qualidade para estar jogando no Náutico. E o pior, que é a parte mais grave, o Náutico está entrando para jogar sem zagueiro reserva, por exemplo. O Náutico não tinha reserva para Paiva. Se Paiva machuca, não tem opção. Então, inclusive, não é nem porque não tinha no banco, não tem no elenco mesmo todo. Então... tem falhas graves de montagem do elenco e o Náutico está tendo sorte de não, disso não tá pesando no resultado em campo. Mas uma hora vai acabar pro Brejo, né? Atos, no lugar de Chiesa e Jean Carlos, quem poderia entrar contra o Curitiba?
Jesus. No lugar de Chiesa, o Paiva vai acabar jogando. No lugar de Jean Carlos, vai ficar uma incógnita muito grande. Provavelmente ele tende a recuar o Maciel para jogar na função do Jean Carlos e botar algum atacante jogando ali, Giovani, pelo lado direito. Provavelmente Giovani. O Giovani.
Não aguento mais Giovani, que... não, bicho. Eu não aguento mais Giovani, velho. Eu não aguento mais Giovani.
Iago é pior que o Giovani.
Bota uma... Não, eu não aguento mais Giovani, sério. É um jogador que, sei não, velho. Hoje eu perdi toda a paciência com ele. O cara não fez uma jogada, porra, que preste. E ainda saiu. Entrou durante o jogo e saiu.
Ele é um jogador triste, né?
É...
Sabe o Bernard que tem alegria nas pernas? Ele tem profunda tristeza nas pernas.
Depressão nas pernas. Ele é... Oh, meu Deus do céu. Oh. E outra, se Chiesa... Que a gente não tem informação de Chiesa ainda. É, pode ser uma lesão grave. Se o Náutico perder Chiesa aí por 2 meses... Não é informação ainda, ele vai fazer exame e tal. O Náutico precisa ir atrás de um centroavante, viu? Não vai ficar só com o Paiva por 2 meses. Se ficar com o Paiva com 2 meses, aí abre mão do acesso. Aí é torcer para que o sobrenatural de Almeida também salve o Náutico, porque ficar só com o Paiva e ainda desse jeito que ele é, chorão do jeito que é, que tem que levar esporro de alusões para levantar, tem que contratar. Ou então achar na base alguém, né?
Mas... Teve outro
de Hélio... Foi embora, Cláudio. O da Bassa foi embora, pô.
Os tem dois centroavantes. Tem Júlio, não.
Os
tem
dois, Júlio ainda. Júlio é liberada. Os dois centroavantes da Bassa foi embora.
Tem Álvaro, pô. Tem Álvaro. E Álvaro?
Pelo amor de Deus, meu. Álvaro pertence ao DM.
Ah, Pedro Vitor, teve um lance também que Rafinha, pela 8ª vez, cruzou errado. Meu Deus do céu. Tava. Meu Deus do céu, Giovani. Ó, Giovani, o Jean Carlos faz falta. É, não só pelo desempenho em campo, mas pelas cobranças de falta também, porque se não é ele, é Rafinha. Meu Deus do céu, como o Rafinha não acertou
nada. Por tudo. Vocês lembram que no jogo passado eu disse que pro Jean Carlos ser o craque do time, quando ele parte para marcar a saída de bola do adversário, isso contagia o time? Isso ficou provado no jogo de hoje. Todo mundo parou, ninguém marcou saída de bola mais.
Foi fora mesmo, foi fora. É, Jean Carlos dita o ritmo de verdade do time, assim, em todos os sentidos, em todos. Se eu pudesse escolher, não, porque Vinícius também é muito importante, mas se eu pudesse escolher Chiesa ou Jean Carlos, eu escolheria Chiesa fora facilmente.
Eu tenho pra mim que se Jean Carlos tivesse ficado parado em campo, machucado, o Náutico tinha jogado melhor.
A presença dele, né? É, o Pedro Vitor, cara, só ficasse batendo o escanteio, né? Vocês acham que atingimos o nosso limite físico e daqui pra frente será comum aparecer mais lesões? Do Pedro Vitor perguntou aqui. Eu adianto que pode ser que sim, viu? Inclusive, emendo com o Sônia Gomes de Vasconcelos aqui. Chiesa ainda com sequelas de chikungunya. Será que tem a ver? Acho que não, né? Acho que
não. Foi o gramado. Aqui, sim. Oficialmente, editorialmente, o Timbucast se posiciona. Coloca aí, por favor, Chaco. Por favor.
Não, eu não.
Não, então tem que colocar. O que machucou Chiesa foi o gramado.
Antônio Paz Barreto tá de olho, não vou falar
nada. É editorial do TibuCast.
O Bertinho citou que tem Magno aí também.
Como um fato que o que machucou Chiesa foi o gramado.
Vou fazer,
a gente tá contrariando a diretoria. A diretoria está faltando com a verdade e a gente aqui está colocando a verdade para o torcedor. O que machucou Chiesa foi o gramado dos aflitos. Se para a manutenção do gramado, quanto teria que gastar? Não sei. Mas agora vai ficar 100 mil até Deus sabe quando no banco. E colocando em risco os 40 milhões da cota da Série A.
Veja, eu não quero mais falar de dinheiro para gramado, porque senão vai ter outro vídeo de Jean Carlos pedindo dinheiro. É muito triste esses vídeos, meu Deus do céu. O cara no final do jogo pedindo, por favor, R$2, R$3
para ajudar aí. Jean Carlos no DM, por favor. Não, Chiesa no DM. É, vamos fazer um pix aí para organizar o gramado para não sofrer mais lesões como essa. Vai ser mais ou menos assim o próximo vídeo.
Mas a diretoria que libera. Porque não pode falar com o Tibo Cash. É vetado. Agora, para ficar fazendo essas campanhas aí para arrecadar dinheiro para um tijolo para botar no muro lá do CT, aí libera. Aí pode fazer o que for.
Que coisa triste, velho. Falta uma torneira no banheiro e vai Hereda pedir dinheiro. Meu Deus do céu. Parece um menino no semáforo. É muito triste. Quanto é? Me diga o dinheiro para eu pagar logo isso para acabar essa vergonha. Eu pago. O Rafael Marinho, a teoria do difusor duplo da Brown GP está se tornando prática agora. É, né?
O motor explodiu.
Todo mundo já sabe agora. Só, a gente já não é mais tão forte.
Explodiu, o pneu furou. A gente tá parado no pit stop.
Agora sim. O Gilmar Ramos falou que claramente foi o gramado, só sei que não viu. É.
Ô, Chapo, só para levantar um ponto positivo ainda.
Só rapidinho. Indiana Jones. A situação tá tão grave que até o cachorro de arte tá na dele.
Ele sabe onde amarra o jegue dele.
Ele sente o resultado, ele fica do lado de Atos assistindo o jogo. Quando que Chiesa se machucou, ele foi-se embora. Se largou.
Todo mundo foi embora, né?
E só pra pegar assim, o Náutico ainda tá numa situação, teoricamente não, ainda tá numa situação confortável, que ainda tem 8 pontos à frente do quinto colocado. Assim, tem 5 à frente do Curitiba, que é vice-líder, mas tem 2 jogos, enfim. Mas o foco da gente sempre é o quinto colocado, ainda é o quinto colocado. Então, 8 pontos, são 2-3 rodadas aí, numa situação tranquila. E o que a gente está cobrando aqui é justamente para que não chegue, quando chegar daqui a 20 dias, se a situação tiver 1 ou 2 pontos, aí vem no desespero contratar 10 jogadores. Então, com calma, enquanto a situação ainda está boa, enquanto a fase ainda está boa, enquanto o time ainda não perdeu, contrata, busca no mercado, é só isso que a gente pede, grande parte da torcida pede, porque o Náutico não pode ficar com 7 jogadores entrando sem utilidade nenhuma. Então, a situação ainda está muito confortável no campeonato. O jogo foi ruim, perder 2 jogadores importantes foi ruim, teve muita coisa ruim hoje. Mas a gente ainda está bem no campeonato, líder, uma distância muito boa de 8 pontos. Então, é só a diretoria.
E tem hora para fazer isso agora.
Exato.
Vê só, acompanha o meu raciocínio. Que eu estou começando a achar que a diretoria ela não está atrás de ninguém. Ela acha que o elenco que está aí vai até o final e vai ser campeão. Sabe por quê? Perceba uma coisa. Eu não estou pedindo esse jogador aqui, não. Eu só estou querendo que vocês sigam a linha de raciocínio. Maxwell, que estava no Sport e acabou de ser dispensado, foi um jogador que a diretoria do Náutico se debruçou diante desse jogador no começo da temporada durante no mínimo uns 15 dias. Tentou, era negociação atrás de negociação, era o jogador preferido da diretoria, pediu muito, acabou não vindo, acertou com o Sport, o jogador já estava morando aqui em Recife, foi dispensado, estão falando que ele está para ir para o Remo. Pô, se é um jogador que era preferência da diretoria, o cara já está aqui em Recife, deve estar em baixa, né, porque foi mal a passagem dele para o Sport, vai atrás do cara, velho. A gente tá com tanto pouco jogador de beirada, vai atrás do cara. Vocês não confiam no cara? Eu não tô pedindo jogador, não. Mas a diretoria do Náutico confiava nele. Passou 15 dias negociando com o cara, pô. Então, quer oportunidade melhor? Ele aqui em Recife. Aí vai perder pro Remo.
Ó, perguntaram aqui, seria uma boa levar os jogos pra Arena? Até pelo tipo de jogo do Náutico?
E aí? Eu teria levado há muito tempo, mas eu sou... minoria,
faz parte,
né?
Mas faz parte, mas o problema é que os aflitos é discurso político, né? Então é difícil. Ah. É difícil. O Ronald falou aqui uma coisa que tem outro que falou também, deixa eu só achar. Com o VAR no segundo turno, o Náutico despenca na tabela. Todo time que joga aí é prejudicado. Acho que ele não é. Cadê? Eu acho que foi o Jorge Leitão, mas ele foi em outro comentário, não foi nesse não. Ele falou que o VAR vai trucidar essa linha alta da defesa do Náutico no segundo turno. Porque realmente teve já muito impedimento não marcado contra o Náutico. Que foi
veja,
que
não estava impedido. O Náutico fazia essa linha alta muito bem no Pernambucano, pô. Mas era com Hereda, Wagner, Camutanga e Brian. Hoje o Náutico tem Rafinha, pesado. Deus, Carlão, que ainda não consegue se adaptar ainda. É difícil.
Chapo. Superchat tá passando por tudo que tu não tá nem vendo.
É.
Deixa eu achar aqui, peraí.
De Bruno Souza.
O Lucas Santos falou que os aflitos estão dando sorte. Pô, eu não tô achando não. Perdemos um ponto pra caramba nos aflitos já.
E jogadores.
O Bruno Souza, acompanha vocês três desde a comunidade do Orkut e da gestão Ricardo Valois e Cia. Mesmo com falta de peças de reposição, vejo a diretoria do Náutico mais preparada. Também, mas não vem o caso. Acho que não é a mesma coisa, não. A diretoria é mais preparada, mas mesmo assim tá com uns erros que podem
causar qual o problema? Tu sabe qual é o problema? Porque a turma insiste em querer fazer avaliação geral. Gente, não se faz avaliação geral. Né? É, porque veja só. A questão dos zagueiros. Pense você comigo. O Náutico hoje não tinha zagueiro no banco. No jogo passado, não tinha também. Botou o Iago machucado lá. Eu disse aqui, em primeira mão, que ninguém sabia, que domingo Iago tinha sentido uma lesão. Aí, do nada, ele aparece quarta-feira no banco. Ele não tinha condição de jogo. Ele foi pro banco, pelo menos, para inglês ver. Para dizer que não tinha zagueiro no banco, ele foi. Tanto é que hoje já estava vetado pro jogo, já não estava nem no banco. Essa situação dos zagueiros curto no Náutico, que ia desbancar num problema grave que a gente está vivendo agora, de falta de zagueiros, a gente está falando desde fevereiro. Então isso é um erro grave. Ponto. Eu não posso avaliar esse erro olhando, mas veja, o Náutico é líder do campeonato, a diretoria tem acertos. Não, gente, a gente tem que analisar caso a caso. Porque se a gente for encarar a diretoria de futebol como uma diretoria profissional, a gente tem que olhar para um erro grave desse, de deixar o time sem zagueiros e pontuar e dizer, está errado. Não pode ficar sempre levando para o geral, não. Porque se for levando para o geral, meu amigo, não vai existir crítica nenhuma. Tá
tudo olha, bem. Eu me preocupo muito com o fato de a gente ver uns erros graves, assim, claros desse. Erro claro, assim. Não tem zagueiro, não tem cenário no futebol mundial que ache normal você não ter zagueiro no banco de reserva. Pode ser qualquer situação. E um dos primeiros reflexos de alguns torcedores é evitar que a diretoria seja criticada. Mesmo num erro crasso, assim, um erro escancarado. A intenção do cara é como se o cara falasse, olha, a gente não tem zagueiro no banco, mas eles são tão bonzinhos. Tudo bem, eles são bonzinhos, são ótimos. Eu queria o aniversário de Edno hoje, né? O aniversário de Edno. Parabéns, Edno. Coma muito bolo, seja feliz. Brinque com sua família, viaje com sua família. Você deve ser um rapaz muito bacana. Mas contrato de zagueiro, a crítica é isso. O resto não me interessa, não. Eu não quero saber se você é legal, se você dirige bem. Nada disso me importa. Eu quero que você contrate zagueiro pro Náutico. Náutico, você tem zagueiro no banco. É básico, é um raciocínio básico. Nenhum time no futebol brasileiro hoje, nem o Santa Cruz, mas aí é um cara, também o Santa Cruz nenhum presta, mas nenhum time do futebol brasileiro entrou sem um zagueiro no banco. Todos os times tinham um zagueiro reserva, todos, só o Náutico não tinha. O Gessé Mendes, acho que falou aqui, talvez ele não saiba, o cara joga aqui, claro que vai morar em São Paulo, é porque muitos jogadores não fixam residência nos clubes, na cidade do clube, porque o cara vive mudando de time, né? Jean Carlos hoje, por exemplo, ele tem residência fixa em Recife, né? A mulher dele mora aqui, a família, o cara traz a família e tal. Muito jogador vai jogar no time e se ele tiver uma carreira consolidada naquele time, aí ele passa a morar na cidade, os filhos estudarem nas escolas da cidade. Senão, o cara fica na cidade e a família fica na cidade dele lá, não chega a vir, não. Hélio dos Anjos, por exemplo, estava morando no CT ano passado, né? Os caras não chegam a fixar a residência, só fixa a residência e depois faz um contrato longo, vantajoso e tal. Então, não é exatamente isso. Qual que é a pauta? O que, é que tem ainda mais para falar aqui na pauta? Deixa eu ver a pauta do TimoCast aqui, que eu passei tudo aqui. Tinha analisar a partida, a gente ignorou essa parte.
Eu achei que tinha um espaço para a gente chorar junto, mas não vai ter não, né?
Não, por enquanto não.
Teve um cara no comentário dizendo que quem entra aqui pensa que o Náutico está na zona de rebaixamento.
A gente ia ficar tudo rindo aqui. O Náutico perdeu Jean Carlos.
Não, mas olha, a gente passa por isso.
Vinícius, a gente vai ficar rindo aqui, achando lindo.
Pra um jogo a gente passa líder, por isso. Segue o líder.
Segue o líder.
É o timbatível.
Mas veja, quantas e quantas vezes o chat estava querendo que a gente esculhambasse, a gente estava falando que não é bem assim. É isso, nunca vão estar satisfeitos, então bola para frente. A função do TimoCast é separar raio de maluco. Meu velho, estamos impressionados com o quê? Essa diretoria não tem um senso de urgência, nem para contratar, muito menos para contratar, que seja jogador ou treinador. É uma situação difícil, porque eu noto que o Rafael C aqui falou, eu li o nome de Júnior Timbó nesse chat, vocês estão de brincadeira.
Aí eu largo. Júnior Timbó não, pelo amor de Deus. Aí eu defendo Giovani, por exemplo.
O Gabriel Borges falou aqui, não seria viável testar Matheus Trindade na zaga e puxar Djavan para volante, já que temos alguns volantes à disposição. Olha que nível a gente chegou,
né? E Guilherme Nunes também, né? Como volante.
A posição que a gente mais tem é volante, né? Aparentemente.
A gente não tá pensando de zagueiro para jogar no time titular, não. Tipo, o Carlão jogou hoje? Beleza, não é. É Beckenbauer? Não é. Ele jogou. No próximo jogo, o Rafael Ribeiro vai estar lá também. O problema é que não tem opção caso alguém se machuque. Kiesa não se machucou hoje? É comum um jogador se machucar. Ainda mais se o gramado dos aflitos está cheio de buraco. Mas o problema é ter banco. Então, mudar uma peça. Trindade tá jogando ok. Trindade, deixa Trindade lá quieto no lugar dele, porque Djavan, quando tá entrando, tá ajudando muito, não.
O José Micael Santos, lembrando que ainda tem mais de 20 rodadas. Cuiabá quase ficou fora da Série A do ano passado. O Jorge Leitão fez uma pergunta aqui, e eu não sei se eu acho ainda aqui, mas se eu não me engano, Renato foi Atos, falou no grupo, a gente ainda estava ganhando e falou que o sentimento era de derrota, foi Clauber. Não lembro quem foi, um de vocês falou lá no grupo. Não,
o primeiro tempo eu acabei triste, o Nó tava ganhando, eu acabei o primeiro tempo triste, assim, preocupado. Mas
não foi só isso não, foi a perda dos jogadores, né? A perda dos jogadores foi muito grave pro Nó. Mais do que o resultado, a gente tá mais abalado aqui pela falta de peça do time do que
se fosse 1-0, mas é uma pergunta interessante, se fosse 1-0, a gente não ia estar muito feliz, a gente ia estar, bom, mais 3 pontos, mas a gente ia estar preocupado com o futuro, com os próximos jogos, porque não ter Jean Carlos e Chiesa, caso aconteça, são desfalques muito pesados.
Mas eu entendo, assim... eu entendo o questionamento de Jorge Leitão, é aquela velha coisa, a gente não tá falando aqui que metade da torcida fica com raiva dizendo que a gente tá olhando só as partes negativas tal, e quando a gente tá muito feliz, a outra parte da torcida tá dizendo assim, critiquem tal coisa, critiquem tal coisa. É a mesma coisa, é isso que Jorge Leitão acabou de falar. O Náutico, quando venceu o primeiro tempo por 1-0, o Náutico não fez o primeiro tempo bom. O Náutico deu espaço pro Brusque, eu coloquei isso no Twitter e teve gente dizendo, não, eu gostei do jogo. Eu gostei. Não, muito afetado pelo placar. Se o Náutico tivesse vencido o jogo hoje por 1-0, mesmo com a mesma produção, o jogo tivesse sido a mesma coisa, ia ter mais gente ainda que ia dizer assim, não, vocês estão fazendo tempestade de copo d'água, tal, vencemos o jogo. Eu costumo a não me deixar influenciar muito pelo resultado. Teve jogo que o Náutico empatou, Renato estava aqui querendo chorar contra o Vasco, por exemplo, e para mim estava tudo tranquilo, porque eu vi rendimento e eu sabia que nos próximos jogos o Náutico ia conseguir trazer vitória. No jogo de hoje é o inverso. Se o Náutico tivesse ganho, eu ia estar aqui escutando o Paulo Sérgio e achando que o mundo acabou. Porque como é que você perde esses 3 jogadores e acha que vai ficar tudo lindo? Não vai, não vai.
Só para dar uma pausa aqui agora e a gente ficar na reflexão, vou lembrar que a Bridge Cursos tem cursos em Limoeiro, Vitória, Carpina, Surubim, Recife, Timbaúba. E é só você acessar bridgecursos.com.br. que você vai ver onde tem uma unidade mais próxima da sua casa. Inclusive, em breve, a Bridge está lançando aí o curso online, que aí, nesse tempo de pandemia, até quando voltar as coisas, eu acho que ainda vai ficar um tempo o povo de máscara, um certo distanciamento, então os cursos online vão continuar bombando. Eu acho que o povo também aprendeu que curso online, hoje em dia, nessa pandemia, tudo que é remoto deu muito certo, né? Então, acho que a tendência é manter. Cadê aqui... Teve gente sugerindo pipica. O Gabriel Borges, o William Simões é mil vezes melhor que o Rafinha. Acho que o Rafinha é um dos piores laterais esquerdos da história recente do Náutico, né? E olha que a gente nem teve grandes craques na função.
Calma, calma. Teve Gabriel Araújo, tem calma.
Sim, pô. Ele e Gabriel Araújo na briga ali, pau a pau. Acho que a gente vai pro troféu agora. Tem mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Diante dos desfalques... Jean Carlos e Chiesa, a gente já falou 500 vezes. Falta de elenco, que impede, eu também já falamos muito. Análise da tabela e resultado. Só dá um pulinho aqui na tabela, rápido. Só para depois a gente passar para os troféus aqui. Série B. Eu vou jogar lá na tela aqui para a gente ver, peraí.
Os resultados estão sendo bons. Quer dizer, tirando o Vasco. O Vasco está ganhando. O Vasco está ganhando para o Guarani.
Já ganhou, né? Foi 3-0. Né?
Começou dia 9 horas, né? Tá rolando ainda.
Deixa eu jogar na tela aqui, peraí.
Faltam 3 jogos ainda. Tem Operário Curitiba, né? Que é um jogo... que é meio aí. Chatinho.
Pronto. Dá pra ver, né? Agora que a gente não tá com o Renato aqui, todo mundo tá vendo. Deixa eu aumentar aqui, só pra... o quem tá em casa ver também. Acho que tem gente no celular, né? O celular é ruim. Cadê aqui, ó? Pronto. O Náutico tá com 30... ainda com 5 pontos de vantagem para o Curitiba, que tem 2 jogos a menos, né? Um dos jogos a menos é o que ele vai jogar amanhã contra o Operário, né? Então é um jogo difícil, até porque o Operário está ali no meio da tabela também, não é nenhum pato morto. Então o Náutico tem 5 pontos de vantagem para o Curitiba e tem 8 de vantagem para o Vasco, que é o quinto colocado. com o mesmo número de jogos. O Avaí tem dois jogos a menos também.
Ô, Chapo,
joga Coritiba, amanhã pra
ele. Coritiba e Vasco, próxima rodada.
Ah, então é pesado aí. Então vai, vai
não, ter não, é, gente... não é isso, não. Eu tô
não, perguntando
se fosse. Se fosse Coritiba e Vasco, tu ia torcer pra quem? Ah,
pro Coritiba, lógico.
Ah, já, né?
Aposto não, sempre foi.
Gente... Sempre não, foi. Okay, ok, você sempre foi, mas muito torcedor que fica torcendo a favor do quinto colocado contra o segundo, vai começar já a rever os seus posicionamentos. A água batendo na bunda, né? Aí começa a complicar.
É, o Náutico tem confiança depois do Coritiba, né? Com uma semana... Eu acho que esse período aí, o Náutico vai ter em 14 dias, o Náutico vai ter 6 dias para pegar o Coritiba, depois 7 dias para pegar o Confiança. Depois quanto tempo? Aí depois tá sem data aqui, ó. Tá sem data na Globo, no Globo Esporte. Não sei, mas essas duas datas aqui de... Só de ter até o Confiança 14 dias, dia 7 de agosto vai ser só esse jogo, isso vai dar um tempo de recuperação pro Náutico, né? Talvez o Náutico consiga recuperar alguns jogadores aí, que a parte física tá pesando muito. Então já é um tempo que o Náutico tava precisando.
Eu mandava, né, o Sub-17 contra o Coritiba.
Pra poupar geral mesmo, né? Pra nem perder tempo. Dá,
com certeza.
É, eu não sei, não. Acho que dá pra Hélio fazer um milagre lá e conseguir um empatezinho. Falaram pra eu banir um cara aqui. Achei que ele... Se perder pro Coritiba, tem que invadir o CT, o cara falou. Ele deve estar zoando. Doido.
Né? Doido.
Não é possível.
Não, o meu medo é pedir a demissão de Hélio.
Ou se vai invadir o CT, não vai encontrar ninguém lá. O Sub-20 já foi todo embora.
O podcast que você não viu, R$2 mandou aqui. Não entendi, não, mas mandou.
E vou continuar não vendo.
O Igor Souza, nosso grande entregador aqui, motoboy, é o homem mais rápido do Oeste. Tava cheio de atraso aí, ele pegou as camisas e entregou num dia de novo. Comprei a camisa do TimbuCast, ajudem. É porque quanto mais vende, mais o Igor entrega, né? Então é bom sinal para ele. O Pedro Sandes falou que o TimbuCast é muito curto. Porra, tu não tem ideia de como nenhum de nós queria estar aqui hoje. Nenhum de nós. Todos nós queríamos ter ido dormir. Mas é uma obrigação profissional. Perceba, quando o Náutico ganha, dá o dobro de espectadores aqui. Metade pulou fora.
Porque essa turma jovem tá acostumada com o Cazé fazendo live de 6 horas, sabe? Aí não dá.
É, não dá não, sem condição. Ainda mais que tá, todos nós estamos com vontade de chorar hoje. Não tem nenhuma condição disso acontecer.
Hoje foi muito triste, pô. Hoje eu vi uma imagem que eles agora saindo dos aflitos com a bota. Aí eu fico preocupado, enfim. É difícil.
Hoje foi um dia muito triste, pelo menos.
Ó, Chapo, tem uma mensagem pra tu de Ricardo Fonseca aí, ó. A culpa é tua, tá ligado? Vê.
Cadê? A maldição do Acre finalmente veio.
Tá vendo? Pô, parabéns.
Olha, duas coisas que não existem.
Desculpa,
maldição, Acre. Maldição e Acre. São puta duas coisas que não existem. O Gabriel Borges entrega em Serra Talhada. Pô, tem que correr, né? Aí pede pelo correio aí. Vamos pro troféu, né? Vamos pros troféus. Tô arrasado. Inclusive, o Danilo Ribeiro tem razão aqui. Ele falou: gente, nem 350 likes. Vamos lá, é de graça. É só clicar no like.
Foi Serra Talhada aqui. Foi Serra Talhada aqui, Gabriel. Serra Talhada aqui, Gabriel Jesus andou
indo foi.
Lá, foi?
Foi.
Então,
foi,
manda, foi. Manda pro Gabriel Jesus, pô. Chega lá de avião.
Já
dá pra terminar a primeira fase invicta, Indiana Jonas se mandou aqui, dá mesmo.
Tem uma sequenciazinha chata agora, mas pelo menos tem uma...
Não, eu acho que o grande... Eu acho que o grande dificuldade
dessa... Dá pra terminar a primeira fase invicta com esse time, com esses desfalques aí, eu tava com medo de não terminar o segundo tempo invicto, quanto mais a primeira fase.
Quer ver, o Náutico vai pegar agora Coritiba, fora... Porque são... Se a gente pegar, são 6 jogos pra acabar o turno, né? São 5, né? O Náutico vai ter 3 jogos fora, contra Coritiba, Sampaio e Avaí, e 2 em casa contra Confiança e Cruzeiro. Esses 3 jogos em casa são chatinhos. Coritiba, Sampaio e Avaí, é uma sequência pesadinha. O Confiança... Coritiba,
Confiança...
O Confiança é um time muito ruim, é um dos piores da Série B. Eu acho que se não for o pior, sim, tem que vencer.
Sem Jean Carlos e Chiesa, não vence nenhum jogo desses aí que você falou.
Aí complica.
Avaí, peraí. O Náutico tem, acho que os jogos fáceis dessa turma aí que o Náutico vai pegar agora, só vai pegar mais 5, né? Coritiba, Confiança.
Confiança e Cruzeiro, são dois jogos fáceis.
Sampaio, são os dois que dá pra ganhar assim com certa facilidade. Quem diria, hein? Coitado, que ninguém daqui me ouça.
É bom também, mas... que a gente não joga de azul nesses dois jogos.
Ixi, Maria, não quero... Olha, eu vou falar real, essa camisa é uma merda, viu? Não vou. Acho que chegou a oportunidade de falar, a camisa é uma merda. Ai, se essa camisa custasse R$80, R$70, R$100, ok. Mas é um mulambo, por 200 e cacetada, é uma exploração ao torcedor, um desrespeito à marca do Náutico, um clube profissional, destaque da Série B, usar um mulambo desse, isso é ridículo, é uma porcaria essa camisa. É, lógico que vai ter muita gente dizendo que é boa e tal, mas a camisa é uma bosta. Tudo que a N6 tocou até hoje, provavelmente se ela tivesse sido feita por uma marca profissional, não tinha ficado essa merda que ficou, mas... É uma camisa, pronto, a camisa do Náutico hoje é do nível de uma camisa de torcida, torcida de site, de, a nossa, a do, como é aqueles cara, Timbu Chope, essas camisas assim de torcida, é isso, só que a camisa do Náutico é quase 200 e cacetada, né, então... Puxa,
agradecer a compaixão de Bruno Paixão aí, de... falar do tempo do programa. Obrigado pela paciência, pela audiência. Ele teve compaixão com a gente.
Ele falou que a gente tem que ter o tempo nosso, é justo. Ainda mais no dia de hoje, pô. Dia de hoje, né, vocês não têm noção de como é difícil fazer esse programa no dia de hoje.
O Volta Renato tá afogando as mágoas agora, enchendo a cara, já tá bebo. Nem
não, graças a Deus, graças a Deus, o Renato não apareceu aqui hoje, porque eu tava vendo a hora... Ele aparecer bebo com um monte de mulher do lado, jogado na sarjeta. Não, graças a Deus não vi a cara de Renato hoje. Ó, foi a única notícia boa do dia, foi Renato não ter aparecido. Taurino, essa camisa que ele jogaram é aquela da Dantas Barreto. Parecia muito. Olha, não ficou muito diferente daquela que tinha vazado antes na Dantas Barreto, não. Não ficou muita diferença, não. Vamos lá, o Bruno Costa falou aqui, ó, comprei minha listrada dessa temporada na Shopee e os tailandeses fizeram melhor que o próprio clube. Ela tem aquele franzido no escudo aqui, se tiver, os tailandeses é bom de cópia mesmo, hein? Imagina os tailandeses fazendo a cópia deles e colocando o franzido aqui no escudo porque pensou, porra, deve ser original, né? Eu acho que o Náutico fez isso aí de propósito e puseram lá. Mas vamos pros troféus. Troféu Deu Ruim e troféu Cook. Começando pelo troféu Deu Ruim. Atos Hildo, manda o troféu Deu Ruim aí.
Troféu Deu Ruim.
Tem tanta gente, né?
É. Peraí.
Eu vou até em Giovanni, esse Atos, porque eu tô com raiva de Giovanni, tô puto. Giovanni.
Eu tô com ranço de três jogadores, assim. Giovanni pelas oportunidades, Giovanni teve muita oportunidade e ninguém aguenta mais olhar pra cara de Giovanni.
Lembraram aqui no chat que ele fez a falta do gol do Brusque, né? Eu nem lembro disso, mas se foi, é mais um motivo pra ele ter sido
uma falta merda, velho. Agora
é que mais um motivo.
Giovanni, mas uma missão honrosa aí pra Paiva.
Mas Luiz Henrique tá irritando também, viu? Tá, teve muita opção também. Hoje, Breno Lohan também não jogou nada. Só ficou de paquera com o juiz lá.
Tem novo membro aí, né, Chapo?
Foi, Fábio, cadê ele? Santana, né? Eu pulei ele aqui. Fábio Obrigado, Santana, Fábio. Novo membro.
Você é um guerreiro. Valeu,
Fábio. O cara já que mesmo. Vira membro um
programa
hoje.
Programa como hoje, você é um guerreiro. Mas essa semana a gente compensa esse programa com resumão, fala da Copa do Nordeste, fala de outros assuntos, aí vai ser um programa organizado.
A Copa do Nordeste tem um monte de novidade aí, né? Pro Náutico, no entanto...
Mudou de nome agora? Virada de mesa agora mudou de nome, chama de novidade. Quando foi o Náutico... Saindo da Série C, Náutico virou a mesa, paga a Série C, agora com o Santa, aí é novidade. Novidade, o Santa vai jogar a Copa do Nordeste. Virada de mesa.
Desse não, calma.
Campeonato Varzeano.
Mas o Santa Cruz não vai disputar a Copa do Nordeste ainda, não. Ele está disputando a pré-Copa do Nordeste.
Ele tem que passar por dois mata-mata. O Santa virou o turno sem ganhar uma.
Possivelmente o Santa vai ter que passar por Jacuipense e depois pelo Altos, ou um time desse nível. O Santa Cruz não consegue passar desses dois times, não, rapaz. É pedreira. Pro Santa Cruz, isso é pedreira.
Pode pegar o 13, pode pegar o América de Natal. Não
tem como não. O Alisson Bahia pegar o Santa Cruz hoje faz 4. Tem condição não. É difícil. Mas eu vou dar o meu troféu de Rio para Luiz Henrique. Vocês deram para Giovani, né? Os dois, né?
Isso.
Eu vou deixar com o Luiz Henrique, eu não aguento o Luiz Henrique não, também, né? Não. Braga tava suspenso. Tá suspenso.
Ah, então,
quem tá suspenso?
O Brian tá suspenso,
falando. O Brian tava pendurado.
Bicho, eu não lembro. Agora não.
Eu não sei vocês, mas chegou um momento do jogo. Não,
eu quero que o chat me confirme aqui se o Brian tava pendurado. Porque se o Brian tava pendurado, ele não queria viajar lá pra pegar o Coritiba, não. Desde o primeiro tempo que o Brian sonha com esse cartão amarelo, ele tentou de tudo. De tudo. Ele dava soco no ar, reclamando numa bola que ele fazia falta. Ele fez isso no primeiro tempo com o Bandeirinha. Fez no segundo com o juiz. E aos 47, quando não tinha mais nada pra fazer, ele deu um rapa no cara. Ele tava sonhando com esse cartão amarelo.
O mal humor de Atos é mais palpável com um chute no saco. E Jorge Leitão falou que não tava. Oxe, o outro falou suame e falou sim. Aí um fala sim, o outro fala não. Vocês confiam mais em quem? Olha pra foto de Jorge, peraí.
Ele tava pendurado.
Veja a foto de Jorge, é o cara de óculos, mais respeitável, né? Funcionário público. Suame. Óculos escuro, maloqueiro na praia. Já não dá pra confiar, não. Vou confiar em Jorge.
É o Brian de Schroeder, Chapo. Ele tava pendurado e não tava ao mesmo tempo.
Ninguém sabe se tava agora. Ninguém sabe.
Deixa eu falar. Eu tava procurando aqui, mas não.
Talvez a diretoria do Náutico noticie isso durante a semana. Vamos ver
se vai falar. Se Brian tiver pendurado...
Graças a Deus, é um programa que cobre o Náutico. Fica perguntando no chat. Fica perguntando no chat. Há uma informação.
Mas aqui, e o jornalista é aqui do lado, aqui, ó. Esse aqui, ó.
Segundo o site, o gol, foi o segundo dele. Ele tomou contra o CRB e hoje.
Segundo gol, a multa de Giancarlo. A multa de Giancarlo é R$50 mil.
Porra, perdi o que o cara falou aqui, velho.
Já chegaram pra lista completa aí.
Durante o momento do jogo, eu olhei pro campo e imaginei, o único que tem capacidade de fazer alguma coisa pra mudar esse jogo é Brian. Algum de vocês pensou isso?
Também, a mesma coisa. Inclusive, eu que tanto me recusei a considerar botar Brian no ataque, é a única solução.
Eu teria colocado Breno Lohan e Brian no ataque. Eu tinha feito o Roberto Fernandes, quatro laterais e...
A defesa estava toda esfacelada. A defesa já está esfacelada. Como eu disse, o esquema tático de Hélio dos Anjos nesse jogo, com a perda desses jogadores, se mostrou que pode ser um problema. No jogo contra o Coritiba, para mim, eu boto o Breno no ataque. Bota o Breno no ataque, pô.
Ah, uma informação aqui da coletiva de Hélio dos Anjos, que foi uma coletiva triste e que foi uma frase pesada que ele soltou. Nós vamos conversar com a direção. Vamos precisar de reposição urgente, principalmente em relação à Chiesa. É duro falar isso, mas perdi a nossa referência. Perdi uma das pessoas mais envolvidas com a causa do Náutico. Preocupante, viu? Muito preocupante.
Não é por isso. É por isso que eu entrei no programa querendo chorar, porra. É. Aí vem a
turma. E a turma ainda criticando a gente
porque tá
triste.
A gente tá mas aí eu vou ter que dar um editorial aqui agora. A diretoria do Náutico brincou de empurrar com a barriga um problema que ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a gente ia perder um Vinícius. A gente ia perder um Chiesa, a gente ia perder um Giancarlo em algum momento.
E o Náutico. Coloca a legenda aí. Diretoria do Náutico faz Hélio chorar.
Foda, velho. Puta merda, eu tô triste agora, velho.
Olha, a diretoria do Náutico brincou.
Pior que a gente. Caio Dantas já foi contratado. O nome seria Caio Dantas. Acho que já foi contratado, né?
Mas é difícil. Ele tem muito dinheiro
também.
Ele tem muito mercado.
Mas, pô, ele vir pro líder da Série B é um.
Mas o Náutico não abriu folha lá, saiu cinco jogadores. Saiu o Eric, saiu o Wagner Leonardo, saiu o Bustamante, saiu o Ronaldo Alves, saiu. Quem foi o outro? Teve mais um que saiu.
Caio Dantas tava negociando com o Remo. Bicho, liga pra Caio Dantas, ó, velho. Vem embora pra Série B, que tu já chega como titular sexta-feira. Era o nome. Eu tentaria Caio Dantas.
Na atual conjuntura, até Salatiel você via. A situação do Náutico tá grave, muito grave,
Servia não.
Tá bom, então desculpa.
A situação do Náutico, né?
É, mas eu tô abalado agora com a entrevista de Hélio. Não sei nem o que fazer, mas... Troféu Cook pra mim vai pra Chiesa em homenagem, póstuma.
Não, Vinícius.
Vinícius.
É, não tem como não ser pra Vinícius, não, mas Vinícius, eu tô muito
demais. Triste.
Mas olha, empurraram até não ter solução. Porque o Náutico tem. Vamos ignorar o jogo contra o Coritiba agora. Vamos ignorar. Deus decidir esse resultado. O Náutico tem 14 dias para pegar o Confiança, que é um jogo que o Náutico tem que fazer 3 pontos. O Náutico tem que fazer 3 pontos com o Confiança. O Confiança é o último, com 10 pontos no campeonato. O Náutico tem que fazer 3 pontos contra o Náutico, contra o Confiança. Então, o Náutico vai precisar ir atrás de um jogador até esse dia. Tem um...
Teve um superchat da Mônica Valéria, que ela disse: Atos, você persegue Paiva. Se eu perseguir, eu pego ele, né? Porque ele é muito preguiçoso.
Ele se joga no chão ali.
E olha que Atos parece um scanner, né? Subindo ladeira de velocidade. Ó, Chapo, o Náutico tem 496 trabalhistas, só a última é de mais de 300 mil. Acho que isso é pra justificar...
Lá vem.
Eu tava conversando isso com o Cruzeirense essa semana.
Lá vem
Cruzeiro, causa trabalhista. O Cruzeiro tá a 50 rodadas do Campeonato Brasileiro, mais de 50, sem entrar no top 10 da Série B. E toda vez que eu vou falar com o cara, não, toma corvo. Os caras roubaram a gente, pô. A gente tá falindo aí, pô. Não sei o quê. Então, falei, 50 rodadas. Eu falei pra ele, meu amigo, a gente tá dentro de 2013, que tudo que acontece de ruim no Náutico é porque os caras roubaram a gente. Meu irmão, uma hora a vida que segue, né? Não é possível. Todos os times têm dívida, porra. Todo time, o Guarani tava um dia desse com um estádio pra ser leiloado também. Todo time tem dívida, todo time tem perrengue, todo time tem causa trabalhista, todo time tem leilão. Porra, uma hora o zagueiro reserva, pelo menos tem que ter, né? Zagueiro, um zagueirinho reserva, pelo menos tem que ter. Não, eu não aguento mais, não. E é Vinícius o troféu curto. Pronto. Acabou. Eu vou acabar igual a Cardinô. Acabou essa porcaria. Então, a gente volta durante a semana.
O podcast. O
Kierkegaard aqui, esculhambou aqui. Puta merda. Podcast que você nunca leu. Gente, sou torcedor apaixonado pelo Timba. Ah, valeu, podcast.
J. Belchior, belo nome. Vou, inclusive, ouvir Belchior agora, tomar uma cerveja e chorar.
Muito bom. É o que tem. O Gerdean Maciel falou: Caio Dantas foi oferecido ao Náutico ano passado, logo após o Carioca. O Náutico rejeitou, ele foi pro Sampaio. Ah, não. É, rolou esse boato mesmo, né? Isso aí ter acontecido.
Agora
mas a gente aí, também, aí também.
Léo Gamalho também. Antes de Chiesa.
É, então a gente volta durante a semana aí com um resumão. A gente deve fazer algum programa especial também, porque vai ter 6 dias de um programa pro outro. É, vamos aí juntar dinheiro para pagar as ações trabalhistas. Esperar o próximo vídeo de Giancarlo. O próximo vídeo de Giancarlo pedindo dinheiro. É isso aí. Será essa a nossa semana? Todos agora assistir a Olimpíada e chorar. É o que
segue o líder. Segue o líder.
Justo. Boa lembrança. Lembrando, ainda somos
líderes. Tá bom?
Calma. Torcedores, calma. Tudo parece que está desmoronando, mas Jesus.
Eu vou pegar um
versículo bíblico aqui.
Lê a mensagem de Renan Bezerra aqui, só para terminar. Uma mensagem muito boa, pô. Tu achou aí ou quer que eu leia aqui?
Leia aí.
Eu não entendo jogar de azul para homenagear o Rio Capibaribe. Em que parte o Capibaribe é azul? Genial. Fazia mais sentido a camisa verde, né, 2012.
É o clube do Capibaribe. Tem uma música assim, uma música bem animada assim.
Tem isso pra lá. Tá bom,
é, para com isso, né? Para, daqui a pouco tu tá rodando os grupos tudo aí. Para, tu vai começar a rodar nos grupos aí. Fica quieto. Olha, aqui, ó. Vou deixar agora nesse final do TimbuCast, uma frase difícil, mas uma frase de ânimo. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10, palavra de Deus aí para o torcedor Alvirrubro. As coisas vão melhorar.
Melhor do que isso, só uma tweetada de Hélio dos Anjos agora. Eu tô esperando a tweetada dele para me motivar. Se ele não tiver, é porque a merda cobriu.
Hélio dos Anjos, o normal do Hélio dos Anjos amanhã era estar numa lancha lá em Maria Farinha ali, onde ele...
Quando que
ele
vai?
Numa praia, um belo sol, mas eu duvido. Amanhã ele tá com a cabeça inchada. Difícil.
Cadê o Frade? O Frade nunca mais apareceu também.
O Frade nos abandonou, Deus nos abandonou. A gente tá numa fase difícil.
Dia difícil. Mas vamos ter fé e esperança que as coisas vão melhorar novamente.
Vamos melhorar.
Vai dar certo.
Se Deus quiser, eu só quero chorar e morrer. Agora.
5x0 é uma vontade de chorar, de morrer, filho daquele.
5x0 Curitiba pra encerrar, tá bom. Tchau.